As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Médio Tejo, Casimiro Ramos, referiu em Tomar que o Centro Hospitalar vai ter este ano em aplicação o maior orçamento sempre no valor de 126 milhões de euros, dos quais 8,4 milhões de euros são destinados a investimento. Casimiro Ramos, que falava na Assembleia Municipal Temática sobre o estado da saúde no Conselho de Tomar, realizada na passada segunda-feira, referiu que, para além dos investimentos em curso na unidade de Abrantes, com a remodelação da consulta externa, um investimento de mais de 1 milhão e 800 mil euros, e a remodelação das redes de águas, em 1,1 milhões de euros, estão também aprovados investimentos na unidade de Tomar, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar destacou o projeto de execução para o aumento da capacidade de internamento de adultos em psiquiatria, obras que implicam um investimento de mais de 1 milhão de euros.
Tomar é uma referência e nossa intenção é que seja ainda uma referência maior, nomeadamente ao começar pela saúde mental. Como dizia há pouco, a saúde mental de adultos está no top com 29 dias de espera para consulta, mas foi-nos aprovado o projeto de investimento na pedopsiquiatria e neste momento está a decorrer a preparação, a elaboração do caderno de encargos para a arquitetura para se lançar o concurso de construção da obra que tem que estar feita até ao fim deste ano. Para além da saúde mental, é a nossa intenção que Tomar seja como que o núcleo de investigação e desenvolvimento do Médio Tejo. Por um lado, está também planeado preencher no plano detalhado de orçamento a construção da sala laboratório de nível 3 de segurança em patologia clínica, o que nos permite fazer internamente um conjunto de exames que agora nos saem muito caros a pagar a determinadas entidades para fazer esses exames, e o Centro de Investigação Académico de Interligação entre Universidades e o Hospital, que já tem uma comissão instaladora que está a começar a constituir a equipa para termos esse Centro de Investigação. Acresce ainda, obviamente, a aposta nos equipamentos, na remodelação, no mais requerimento de remodelação, nas outras especialidades, como os diabetes e obesidade, a urologia, a oftalmologia e a fisioterapia, que não abandonamos, pelo contrário, queremos retomar com condições, não este ano, mas portanto até 2025, o plano de 2025, a questão dos equipamentos que existem aqui em Tomar, na unidade de Tomar, de 3 tanques de fisioterapia, ainda tem que haver capacidade de internamento, tudo está dependendo também, como sempre, de ter mais profissionais, enfim, mas não está perdido do horizonte essa preocupação. A implantação do espaço da pedopsiquiatria são 650 metros quadrados, 12 salas de consulta, 6 camas de internamento, salas de atividades terapêuticas para os doentes. É, portanto, um passo bastante grande. Também neste mesmo projeto está incluído o alargamento da saúde de adultos para saúde adultos para mais 4 camas e um arranjo do espaço, um pequeno átrio onde os doentes de mental passam tempo, tomam um cigarro e vai ser ajardinado com uma pequena horta para eles terem uma atividade que os ajude a recuperar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, que o município de Ferreira do Zezer vai assinar o acordo de cooperação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana no âmbito do programa Primeiro Direito. A cerimónia contará com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, e da Presidente do Conselho Diretivo do IRU, Isabel Dias. O programa de apoio ao acesso à habitação, Primeiro Direito, destina-se a promover soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. As soluções promovidas pelo município de Ferreira do Zezer, a concretizar previsivelmente até ao final do ano de 2025, prefazem um total de investimento de aproximadamente 2 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Polémica afasta a empresa Medical Knowledge Academy. Pedro Ferreira, o presidente do município de Torres Novas, lamenta que o projeto tenha sido achincalhado. Os pormenores com o António Fulciano.
A revelação foi feita por Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas. A empresa Medical Knowledge Academy desistiu do protocolo que tinha sido assinado com o município no recente 10 de janeiro e que se traduzia na cedência de instalações no Largo do Passo para ali funcionar um centro de estudos e observação em saúde, cenário que assim cai por terra. Seria um centro independente do Serviço Nacional de Saúde que teria como objetivo dinamizar, promover e desenvolver projetos de investigação clínica, incluindo a criação de um centro de referência no tratamento da dor crónica. Pedro Ferreira não escondeu desconforto com este volte-face, que justificou pelo facto de o projeto ter sido achincalhado.
O protocolo entre a empresa MKA e a Universidade do Minho e a CESP, mas sobretudo com a Universidade do Minho, que tem um ramo que é o P5, ligado à medicina, e que também neste, conforme o documento que ali está, o protocolo com a MKA, iria desenvolver as suas atividades aqui em Torres Novas. Eu penso que isto é o pior que pode acontecer na política. Está bem que temos uma votação por unanimidade, e que ainda bem que foi por unanimidade, mas nesta fase não valeu de nada, porque a empresa faça tantas questiúnclas, tanto a chincalhar deste projeto, desistiram de Torres Novas. Ou pelo menos desistiram do protocolo com a Câmara Municipal de Torres Novas, com o nosso município. Tenho pena. Outra omissão ou deturpação que foi feita e transmitida à população é que tínhamos desistido da startup Torres Novas naquele local. Falso. Porque o próprio protocolo que foi aqui deliberado em Câmara dizia, penso que no artigo 7º ou parecido, que era uma situação sazonal, temporária, para não perdermos a oportunidade de captar, cativar aquela empresa, reforçava isso, mas que logo que houvesse um espaço, ou enquanto não soubéssemos que tinha sido aprovada uma candidatura para as obras que queremos fazer na startup Torres Novas, na ex-Caixa Geral de Depósitos, se logo que fosse aprovada a candidatura, teríamos que arranjar, a empresa teria que arranjar outro sítio aqui em Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros de Abrantes têm mais uma equipa de intervenção permanente. António Fuciano.
O município de Abrantes reforçou o corpo de bombeiros com mais uma equipa de intervenção permanente formada por um chefe e outros 4 operacionais que estarão em permanência no quartel para acorrer a qualquer situação de urgência e emergência registada no concelho. São já 3 as equipas, no investimento total a rondar os 120 mil euros. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, confirmou este reforço.
Neste momento temos 3 equipas constituídas e que são apoiadas financeiramente pela Câmara e pela Autoridade de Emergência Nacional da Proteção Civil, 50% a cada um, mas para que tenham uma noção dos valores que estão aqui em casa, corresponde a cerca de 40 mil euros por cada equipa AIP. Temos 3, são 120 mil euros a crescer, a todo o investimento que fazemos na nossa corporação Bombeiros Humanitários. É bom que se perceba que nós fazemos um investimento, como sabem, e vem à reunião de Câmara, acima de meio milhão de euros, bem acima de meio milhão de euros do investimento que fazemos na proteção da nossa comunidade, e é isso que temos procurado fazer também com a constituição destas leis, que aproveitamos aqui também o investimento da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que os nossos bombeiros estejam verdadeiramente focados na emergência e na urgência e não noutras atividades complementares que dão algum suporte financeiro a estas instituições. Queremos continuar a reforçar a atenção e o cuidado de toda a comunidade, sobretudo neste trabalho muito meritório e nobre da ação dos bombeiros no sentido da resposta da emergência e da urgência. De acordo com a informação do Sr. Comandante dos Bombeiros, as equipas foram constituídas, tendo-se previsto as funções dos elementos de forma que as mesmas fiquem equilibradas por valências. Portanto, e é isto que queremos sublinhar, temos mais uma equipa operacional preparada para prestar apoio à proteção e segurança das nossas pessoas e do nosso território.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arranca nesta quarta-feira e prolonga-se até 5 de março a 4ª edição do roteiro gastronómico Tomar à Prova. A iniciativa vai realizar-se em 12 espaços de restauração e cafetaria do Conselho de Tomar, com opções para todos os gostos a 4 euros, com bebida incluída, e uma viagem por 29 deliciosos sabores com passaporte para carimbar na totalidade. O Tomar à Prova, roteiro de tapas e petiscos, que se realiza no âmbito da programação dos dias de Tomar, decorre nesses espaços de restauração e cafetaria do Conselho que se juntam, por iniciativa do município, para promover os melhores petiscos nadantinos. A ideia é mesmo deixar-se levar à descoberta, fazendo a rota ao longo dos 19 dias da iniciativa, para o que pode contar com um passaporte onde encontra todas as propostas, os contactos dos participantes e o mapa com a sua localização. O objetivo é obter o carimbo de todos os locais. Os passaportes podem ser levantados no posto de turismo e nos estabelecimentos aderentes, com uma grande diversidade de propostas, que vão dos petiscos portugueses mais tradicionais até sabores de vários pontos do mundo, ou receitas originais. O Tomar à Prova conta também com alternativas vegetarianas e veganas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD questionaram o Executivo Municipal sobre a estratégia e valores das transferências de competências para as 11 freguesias do Conselho para o ano de 2024. A vereadora Lourdes Ferro Mal Fernandes disse a propósito não serem claros os critérios que estão na base dessas transferências de verbas, assim como a que competências se destinam. Na resposta, a Presidenta Anabela Freitas começou por referir que o município de Tomar vai subir em 30% o valor total das verbas alocadas à transferência de competências para as juntas de freguesia.
Em matéria de competências, nós não alteramos nesta proposta nenhuma das competências. Aquilo que as freguesias já se tinham pronunciado no passado são as competências com que ficam agora. Aquilo que nos tínhamos comprometido com os senhores presidentes de junta era de aumentar na descentralização 30% sobre o valor que estava, porque nós temos que definir um valor. E depois é que temos que dividir esse valor pelas juntas de freguesia. Era aumentar 30%. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a propor aumentar para o ano de 2024 é superior a 30%. E depois tem os quilómetros lineares, que é com base naquilo que é fornecido pelos nossos serviços, e aliás os senhores vereadores até no passado já pediram, e portanto é com base naquele quadro que foi remetido aos senhores vereadores. Depois tem as áreas, que são as áreas que estão registadas por cada freguesia, e tem o número de alunos inscritos no atual ano letivo, bem como o número de estabelecimentos e a área de cada estabelecimento. E depois, sendo o total do concelho 100%, o peso daquela freguesia no total dos 100% é X. E é isso é que determina a distribuição das verbas. Há duas exceções. Duas. Primeiro, freguesia da Sabaxeira não pode, entendemos nós, que não deve uma freguesia, por aplicação dos critérios, ficar a receber menos do que recebia no passado e, portanto, recebe igual. E a segunda é a freguesia urbana. Porquê? A freguesia urbana, penso que até já tem no seu orçamento deste ano, há uma parte que tem a ver com a limpeza de jardins, porque a freguesia urbana tem outras competências que algumas não têm, que durante este ano vai por protocolo, vai por contrato interadministrativo, mas que em 2024 integra a descentralização de competências. E dentro daquilo que é a limpeza dos jardins, é definida uma área, e já foi feito para este ano, já estão acordados os valores das necessidades financeiras, das necessidades de equipamento e de material, e portanto, esse valor é, vamos manter a nossa proposta que foi enviada para a Junta, é de manter o valor que vai estar afeto este ano ser igual ao próximo ano. Só que, em vez de ir por contrato interadministrativo, vai via descentralização de competências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já a partir deste sábado, 18 de fevereiro e até 19 de março, que irá decorrer mais uma edição da Mostra Gastronómica Mês do Sábado, em Vila Nova da Barquinha. Nas mesas dos seis restaurantes aderentes, haverá registro para diversas especialidades, para além da possibilidade de ganhar passeios de barco ao Castelo de Almorol e visitas ao Centro de Interpretação Templário. Esta promoção é válida apenas ao fim de semana, sendo atribuído um bilhete por dose. Esta é a 29ª edição consecutiva do evento, que anualmente promove tanto o Sável como a Lampreia, animando a restauração e atraindo milhares de visitantes. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, antecipou este evento.
Tem sido há 29 anos que desenvolvemos este projeto de apoio também à gastronomia local e também, de facto, de dinamizar em termos turísticos também o próprio Castelo de Almerol. É uma oferta que fazemos dos recursos endógenos. Este ano, infelizmente, ainda não temos lampreia, porque tem sido um bem escasso no nosso Rio Tejo, mas esperemos que, nesta altura ainda não temos, mas também não queremos fazer promoção, porque normalmente a designação correta é mesmo o sábado da lampreia. Este ano optámos pelo sábado, porque devido à falta deste recurso endógeno no nosso rio, vamos só fazer promoção. Mas o nosso objetivo, de facto, é promover a gastronomia local, numa questão de proximidade e também de mostrar aquilo que é monumental, daquilo quanto bom temos no nosso concelho, no sentido também de praticar, os nossos restaurantes pratiquem artes de comércio, e também numa perspectiva de lazer e de bem-estar junto das margens do nosso Rio Tejo, nomeadamente o nosso Parque Ribeirinho, e também toda a zona envolvente que vai da Praia do Ribatejo até Tancos e Almorão.
Presidente, esta aqui é uma boa oportunidade de negócio para os restaurantes aderentes?
Sem dúvida. Estou 29 anos que fazemos, sempre pedido também pela parte da restauração para que o divulguemos, para que os promovemos, porque também é muito importante que eles façam a sua atividade comercial. Como sabe, o ano 2020 e 2021, devido à situação pandémica que vivemos, houve aqui grandes constrangimentos em termos da própria receita por parte da restauração. Faz todo o sentido que continuemos a apoiar estes pequenos negócios e, no fundo, a divulgar aquilo que é nosso, aquilo que é endógeno.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Bela Chica, loja de roupas para a senhora, situada na Rua de Coimbra, número 29, frente à Praça de Torres em Tomar, completou nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, um ano de existência. O espaço dedicado em exclusivo às senhoras continua assim a apostar num conceito diferente de peças para cerimónias e eventos e surgiu como resposta a uma lacuna que existia em Tomar. Em tempo de aniversário, a loja tem durante toda a semana um conjunto de surpresas para as clientes que ali se queiram deslocar. Como disse a reportagem da ERTS, Solange Teixeira, empreendedora da Bela Chica, a atividade nasceu primeiro online e só depois como um espaço que se tem vindo a afirmar como uma referência em Tomar.
A loja tem corrido muito bem, principalmente como é a roupa de cerimónia e é algo que não havia grande coisa aqui em Tomar. Tem vindo bastante clientes mesmo aqui em Tomar e de fora, Abrantes, Entroncamentos, Leiria, porque não há assim nada na zona evêntico, pronto, e até agora tem corrido muito bem. Em 2019 eu criei a loja online com a intenção de abrir em 2020, mas veio a pandemia e não me deixou abrir loja física, pronto. Então faz um ano que finalmente consegui abrir a loja física e pronto, estou muito contente. Porque as pessoas gostam de visitar, tocar nos tecidos, perceberem. Depois, só se as clientes forem muito longe, é que preferem comprar online. Também há muitas vendas online. Mas gostam sempre mesmo vindo de longe para tocar, a sentir, ver que realmente é coisas boas e depois assim já ficam a perceber o que é que a loja tem e conseguem encomendar online depois, porque já sabem que os tecidos têm boa qualidade. Então tenho vestidos, macacões, conjuntos de saia com top, tudo à base de artigos de cerimónia. Pochetes, cintos, brincos. E depois uma coisa é também importante, que eu tenho os tamanhos vão do S ao 6XL, ou seja, temos aqui também variedade de tamanhos grandes, que é muito importante porque há muita gente que veste tamanhos grandes que não consegue encontrar roupa de cerimónia. Depois também tenho um bocadinho de roupas assim mais chiques para dia a dia, coisas assim como fados, conjuntos, camisinhas assim, sempre com aquele toque mais Xanã, para suporte da experiência, não é? Do ano inteiro. Claro que há meses, a partir de fevereiro até outubro, é os meses que é mesmo a loucura total. Pronto, é os bailes finalistas, é casamentos, batizados, às vezes só um eventozinho. Pronto, depois vem também os imigrantes para os casamentos, então é assim, pronto, a partir de fevereiro ou outubro é mesmo sempre, mas no resto dos meses também se vende sempre para artigos de cerimónia. Sim, isto é em qualquer altura do ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje gostava de vos convidar a que, em cada um dos próximos 15 dias, leiam pelo menos um jornal diário. Há 144 anos, em 1879, o jornal A Emancipação, em Tomar, anunciava a Festa dos Tabuleiros para junho desse ano. E este ano teremos Festa dos Tabuleiros de novo. E com ela a presença do pão, esse instrumento de combate à fome que historicamente assolava os mais pobres. A festa, que navega entre fé e colheitas, é também uma memória de tempos de acentuada desigualdade e de alguma solidariedade, desdobrada em pão, também em carne. Era o dia 15 de fevereiro, como hoje, mas em 1931. António Ferro ainda não tinha escolhido a Festa dos Tabuleiros para ser um dos ex-líderes da cultura popular. Nesse ano, a grande depressão iniciada em 1929 com a queda da Bolsa de Nova Iorque chegava em força a Portugal, que entrou em recessão. O mês de fevereiro era mês de greves e também de brutais repressões. E nesse dia 15, em Portugal, começou a publicar-se o jornal Avante do Partido Comunista Português. Era uma altura em que o movimento sindical ainda era dominado pelas correntes políticas anarquistas, que aliás tinham influência mesmo dentro desse partido. E a razão pela qual me lembrei hoje do Avante não foi tanto por isso, pelas atividades políticas da época, ou sequer pelas semelhanças desses anos 30 com os tempos que correm hoje, mas por me recordar como agora que, para além dos jornais terem perdido muitos leitores, os arquivos dos antigos jornais, que são uma fonte essencial de informação sobre os dois últimos séculos de história, estarem ameaçados de destruição. A emancipação, Povo de Tomar, A Verdade, O Nabão, O Tomarense, podia continuar, são apenas alguns dos muitos dos títulos que guardam o essencial da história de Tomar e desta região dos últimos 150 anos. Para não serem perdidos, para essa história se não perder, é preciso uma estratégia de proteção que passa pela sua digitalização e também pelo seu acesso público. Seria interessante que lêssemos jornais e pensássemos em proteger os jornais mais antigos. Escreveu Cecília Meirelles no fim da Segunda Guerra Mundial. Que faremos destes jornais com telegramas, notícias, anúncios, fotografias, opiniões? Caem as folhas secas sobre os longos relatos de guerra e o sol empalidece as suas letras infinitas. Que faremos destes jornais? Longe do mundo e dos homens, este recado de loucura perde o sentido entre a terra e o céu. De dia, lemos na flor que nasce e na abelha que voa. De noite, nas grandes estrelas e no aroma do campo sarnado. Aqui toda a vizinhança proclama convicta. Os jornais servem para fazer embrulhos. E é uma das raras vezes em que todos estão de acordo. Eu espero que a Cecília Meirelles se estivesse enganado. Bom dia para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.